estimados camaradas, estimados amigos, permitam-me, em primeiro lugar, fazer aqui um sublinhado. Temos iniciado esta pré-campanha eleitoral um pouco por todo o país. Mal ou bem, pouco ou muito, alguns órgãos de comunicação social, designadamente a televisão, têm acompanhado essas iniciativas. E, curiosamente, hoje, que segundo um camarada aqui presente, e ele pode estar a exagerar um bocadinho, mas admite que seja verdade, que desde 1969 não se dissesse a casa tão cheia, curiosamente, hoje a televisão não está. Mas tem, naturalmente, consequências. Podem esconder esta imagem. Não conseguem, com certeza, esconder nem vencer os sentimentos que vos levam a estar aqui para um reforço da CDU no dia 20 de fevereiro. CDU! 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 Camaradas e amigos, foi-nos hoje apresentada aqui a lista para o Distrito de Setúbal. Uma lista com características ímpares, distintas de qualquer outra força que se apresenta neste Distrito às eleições de 20 de Fevereiro. A única que inclui atuais deputados que estão em condições de, junto dos trabalhadores e da população da região de Setúbal, prestar contas da sua atividade, em que, sem perder a sua dimensão de deputados da República, nas suas iniciativas, nas suas propostas, nos seus contactos, no franquear das portas do grupo parlamentar do PCP e do Partido Ecologista aos Verdes, fora dos períodos eleitorais, souberam honrar os seus compromissos com aqueles que lhe confiaram o seu voto, que nunca regatearam a intervenção sobre qualquer problema, causa ou anseio das populações do distrito. Não perguntávamos em quem é que tinham votado para intervir em relação à empresa deslocalizada, em relação à empresa que faliu, em relação aos problemas dos reformados, em relação aos problemas dos utentes. Não perguntávamos em quem é que tinham votado. Mas também por esta razão, hoje temos condições de dizer vale a pena reconsiderarem e votarem na CDU pelo trabalho realizado. E é por isso que quem votou na CDU tem razões acrescidas para o voltar a fazer. Quem se iludiu com promessas que não tiveram correspondência na ação dos deputados das outras forças políticas, quem sente a necessidade de dar um sentido de utilidade ao seu voto e acertá-lo com a sua luta, os seus anseios e as suas reivindicações, tem de facto uma alternativa sólida e segura. Deem o seu voto à CDU. Deem mais força à CDU. Mas para além dos atuais deputados, esta lista incorpora outros candidatos que representam e expressam a luta dos trabalhadores de diversos setores, dos jovens estudantes, das mulheres, dos reformados e deficientes, dos micro, pequenos e médios empresários, dos cidadãos e cidadãs preocupados com o seu distrito, com o seu país, desvalorizados nos seus saberes, nos seus conhecimentos e criatividade intelectual. E gostaríamos de transmitir, agora que começam a surgir as primeiras sondagens, as vitórias e derrotas anunciadas, que na nossa sondagem, que resulta das nossas iniciativas de pré-campanha, em Braga, no Porto, em Aveiro, em Coimbra, em Leiria, em Santarém, em Lisboa, em Évora, Porto Alegre, em Guarda e Viseu, na Madeira ou em Castelo Branco, que o ambiente em torno da CDU é bom, em que ressurge um sentimento de confiança, de disponibilidade militante, um reaproximar de amigos para participarem nesta batalha eleitoral. E creio, camaradas e amigos, que não será presunção nem exagero, que será perfeitamente justo afirmar amanhã, inclusive na direção do partido, que aqui em Setúbal hoje confirmamos essa confiança nesta batalha eleitoral. Camaradas e amigos, afirmamos na apresentação do camarada Francisco Lopes como cabeça de lista da CDU que qualquer análise ou perspectiva do resultado das eleições conduziria à conclusão de que a direita vai sofrer uma derrota eleitoral ficando em minoria na Assembleia da República. Factos e acontecimentos posteriores na formação das listas do PSD, dos convidados e dos desconvidados, dos amus com os lugares atribuídos, o sacudir da água do capote por parte de Cavaco Silva, que nem a foto deixa de usar ao lado de previsíveis derrotados, são afloramentos e prenúncios de uma derrota inevitável em 20 de fevereiro. Mas voltando às eleições, recorrendo ao Lapalisse, numa disputa, se alguém perde, alguém ganha, posicionando-se o PS para recolher o maior número de deputados sem que tenha que fazer grande esforço ou sequer apresentar grande obra, ou até diríamos, nem sequer apresentar qualquer projeto ou arquitetura daquilo que pensa fazer. Entendendo a conquista do poder como um fim em si mesmo, pouco mais vai adiantando que o seu objetivo hegemónico de alcançar uma tranquilizante maioria absoluta como seguro de vida governativo, um pouco do género, deem cá o voto que depois nós dizemos como é que vamos governar e com que políticas e que políticas vamos realizar. O PS sabe que oferecer ao povo português um pouco do mesmo que fez quando esteve no governo é curto e é mau e pode ser mau mesmo no plano eleitoral. E é no momento em que se aproxima uma grande oportunidade para interromper a política repetida, gasta e falida com causas fundas e já detectadas, com responsáveis que rodando entre si mudam sempre alguma coisa para manter o essencial do mesmo que foi feito pelos governos anteriores, que o Sr. Presidente da República resolveu ser mensageiro da sua disponibilidade para ajudar à obtenção de entendimentos das principais forças políticas, leia-se naturalmente PSD e PS, para um pacto de regime em torno das finanças públicas, do financiamento das autarquias e regiões autónomas, da gestão da saúde e da sustentabilidade da segurança social. Convém lembrar, camaradas e amigos, os portugueses sentiram bem na sua vida, nos seus direitos, no seu emprego, nos seus salários, o que significaram os apelos à austeridade, aos sacrifícios e, em geral, tudo quanto está escondido debaixo do discurso da contenção orçamental e do saneamento das finanças públicas.